Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 2 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia: preservar a Amazônia junto com ações para desenvolver a região.
Ministros vão a Belém, no Pará, e se encontram com governadores para definir apoio federal aos estados. Gabriela Noronha.
4 mil militares e 400 agentes civis de combate ao fogo estão atuando na Amazônia Oriental, que abrange os estados do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Investimento em segurança.
Governo reforça sistema prisional com inauguração de mais um presídio. Luana Karen.
Até o final do ano, o Ministério da Justiça tem como meta criar até 20 mil vagas no sistema prisional em todo o país. No primeiro semestre, foram mais de 6.300 novas vagas.
Estamos na Semana da Pátria.
E a tradicional festa cívico-militar para comemorar a independência do Brasil já começou.
Na capital do país, teve troca da bandeira. Bandeira na Praça dos Três Poderes, Cleide Lopes.
A troca da bandeira deste domingo foi especial, marcou a abertura da Semana da Pátria.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Combater o desmatamento, as queimadas ilegais na Amazônia e estabelecer um plano de desenvolvimento sustentável para a região.
Alguns dos temas tratados hoje em Belém, no Pará, na reunião entre ministros e governadores de estados da Amazônia Legal.
O encontro foi uma continuação da reunião realizada na semana passada em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro e governadores da região.
Durante o encontro, foram apresentadas as principais demandas dos estados para solucionar problemas relacionados às queimadas e à preservação da região amazônica. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre o apoio federal aos estados e destacou alguns dos temas que vão ser estudados nos próximos dias pelo governo.
Na próxima semana, nós vamos processar todas essas demandas que vão desde a regularização fundiária, passam pelo zoneamento econômico-ecológico, passam também pela questão de serviços ambientais, passam pela economia verde.
O governador do Pará, Helder Barbalho, apresentou algumas medidas para proteger a floresta amazônica, entre elas a definição de áreas prioritárias para prevenção e controle de crimes, a criação da sala de situação para emergências ambientais e a organização do fluxo de dados em tempo real. Barbalho também falou sobre a importância de aliar medidas de preservação ao desenvolvimento sustentável da região.
Nós precisamos encontrar caminhos que demonstrem que não há qualquer conflito entre a agenda do desenvolvimento e da preservação. Esse é o nosso desafio e é por isso que nós estamos trabalhando, por um lado, para o enfrentamento da crise e as consequências da mesma e, por outro, estabilizar daí para frente uma construção de desenvolvimento que garanta que a nossa região esteja preservada e que a Amazônia se desenvolva.
De acordo com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, 4 mil militares e 400 agentes civis de combate ao fogo estão atuando na Amazônia Oriental, que abrange os estados do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso, com o emprego de 4 aeronaves e 5 helicópteros. O Brasil também está recebendo ajuda de outros países, como Chile, Equador, Estados Unidos e Israel. Segundo o ministro, o apoio internacional começa a chegar nesta segunda-feira.
Do Chile, efetivamente, 2 aeronaves especializadas em água, em lançamento de água, estão chegando no Brasil hoje. E as outras 2 virão em seguida. Israel está mandando uma equipe especializada em relação a isso. Os Estados Unidos, nós estamos em ligação para saber quais os meios que eles podem prestar ou não. Né? Em relação ao Equador, eles também nos ofereceram brigadistas especializados em incêndio. Qualquer ajuda é válida e bem-vinda.
Na terça-feira, a comitiva do governo federal segue para Manaus para se encontrar com governadores dos demais estados que compõem a Amazônia Legal. Reportagem Gabriela Noronha.
Um presídio de segurança máxima foi inaugurado hoje em Goiás.
O local está preparado para receber quase 400 detentos e deve ajudar a diminuir a superlotação no sistema carcerário brasileiro.
Com capacidade para 388 detentos, a penitenciária de Planaltina de Goiás fica a cerca de 65 quilômetros do centro de Brasília e vai receber presos com uma estrutura de segurança máxima. Para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a estrutura vai levar mais segurança para a população.
É uma penitenciária de segurança máxima e nós vamos ter aqui a capacidade de trazer aqueles presos que hoje fomentam o crime de dentro das penitenciárias existentes.
O presídio de quase 7 mil metros quadrados começou a ser construído em 2017, seguindo o modelo do Departamento Penitenciário Nacional, e contou com pouco mais de 30 milhões de reais do governo federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou como deve ser a estratégia de combate aos criminosos.
Tem que prender, tem que tirar o criminoso perigoso de circulação. As pessoas muitas vezes criticam o sistema carcerário, os gastos do sistema carcerário, questionando, quanto custa um preso no Brasil? Eu vou dizer, quanto custa um preso, um criminoso solto? Alguém comete um crime, a pessoa tem que ser investigada e punida segundo a sua responsabilidade. Claro que daí também não adianta simplesmente jogar no sistema carcerário, tem que ter estabelecimentos adequados. E esse é um passo importante, a inauguração desse presídio, que foi informado em outras inaugurações previstas ainda esse ano.
Até o final do ano, o Ministério da Justiça tem como meta criar até 20 mil vagas no sistema prisional em todo o país. No primeiro semestre, foram mais de 6.300 novas vagas. Reportagem Luana Karen.
Corredores de ônibus, ciclofaixas, transportes públicos e vias com acessibilidade.
São algumas das melhorias em mobilidade urbana financiadas pelo governo, em parceria com as prefeituras, com condições de pagamento facilitadas.
É o programa Avançar Cidades, que aprovou mais 13 projetos com investimento superior a 100 milhões de reais.
A quantidade de carros circulando pelas ruas tem se tornado um grande desafio para a mobilidade urbana do país. Congestionamentos que duram horas são frequentes. Só a cidade de São Paulo, por exemplo, tem mais de 8 milhões e meio de veículos em circulação. Por isso, o momento agora é de pensar soluções. No interior do estado, a cidade de São Caetano do Sul, por exemplo, construiu ciclovias, ampliou calçadas e acesso a cadeirantes. O eletricista Marildo de Souza Rodrigues, de 46 anos, usa bicicleta todos os dias para trabalhar e conta que a ciclofaixa era o que faltava para ele aposentar o carro.
Faz 6 anos que eu deixei de vir trabalhar de moto ou de carro para poder pedalar. Prazeroso você poder pedalar e faz muito bem para o coração, faz muito bem para a saúde.
As obras de São Caetano do Sul foram financiadas pelo governo federal através do programa Avançar Cidades, com condições de pagamento facilitadas, taxa de juros de 6% ao ano e prazo de até 20 anos para pagar. Nos últimos meses, 36 municípios foram atendidos pelo programa, com investimento superior a 360 milhões de reais. Mais 13 projetos foram aprovados. São 102 milhões de reais destinados a 11 cidades de 9 estados. Para o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o programa é uma solução eficiente para as prefeituras e um benefício para a população.
Então, é uma possibilidade que as prefeituras que estão com as contas em dia possam realmente fazer investimentos de um vulto maior, com recursos expressivos, mas com uma condição de pagamento facilitada e que possa trazer esse benefício para a população. Basicamente, qualquer obra de mobilidade. Então, a gente está falando de VLT, BRT, corredores, qualificação de vias, alargamento de vias, melhoria, tanto transporte motorizado quanto não motorizado, melhoria para a questão do transporte também de passageiros, de pedestres.
Para o financiamento das obras, o programa usa recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. As prefeituras podem cadastrar os projetos de mobilidade urbana a qualquer tempo no site do Ministério do Desenvolvimento Regional em mdr.gov.br. Reportagem Pablo Mundim.
Água para milhões de brasileiros.
Vamos falar ainda nesta edição sobre os testes e fiscalização realizados pelo governo nas obras do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco.
7 de setembro. Vamos valorizar o que é nosso. Acompanhe os desfiles de Brasília, Rio e São Paulo ao vivo na TV Brasil, a partir das 8 da manhã. No rádio, você pode sintonizar nossa transmissão no mesmo sinal da Voz do Brasil ou acompanhar pela internet em rede nacional de rádio.com.br.
Semana da Pátria. Vamos valorizar o que é nosso.
Está chegando o 7 de setembro, a tradicional festa cívico-militar que comemora a independência do Brasil. Leva muita gente às ruas de cidades do país.
É, Nazi, aqui em Brasília, o primeiro domingo de cada mês, também tem uma tradição. É dia de troca da bandeira na Praça dos Três Poderes, em Brasília.
A bandeira, que fica hasteada na praça, exposta ao vento, sol e chuva, é substituída por uma nova.
Com calor forte e a umidade baixa na capital do país, o programa de muita gente, nesse fim de semana, foi ver a cerimônia da troca da bandeira, que acontece sempre no primeiro domingo do mês, na Praça dos Três Poderes. E ainda com direito de levar para casa o registro de cada detalhe. Odete Saraiva, de 85 anos, veio de Fortaleza com o marido para conhecer a capital e assistir a cerimônia.
Eu via sempre pela televisão, eu tinha muita vontade de vir, né? É muito emocionante, claro, né? É um sentimento que todo brasileiro tem que ter.
A professora Rosângela Albuquerque, de Taguatinga, cidade a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, veio com a turma de 14 alunos, com idade de 4 a 14 anos, para uma aula de civismo a céu aberto. E o resultado aparece na ponta da língua.
Ouvido Ipiranga, mares plácidos.
Muito importante porque faz elas sentirem amor por essa nação, né, que é o país delas também, e aprender a valorização da cidadania e amor a essa pátria.
Este mês, a cerimônia da troca da bandeira ficou a cargo da Marinha do Brasil. A banda marcial deu um show à parte. Teve até um pupurri de músicas nordestinas. O mestre da banda, suboficial Martins, conta que as canções sempre fazem muito sucesso.
O grande público presente aqui é um público nordestino. E sempre que nós tocamos essa música aqui, o público gosta muito, entendeu? E é o verdadeiro espírito do brasileiro, né? Essas músicas, onde se tocar uma música nordestina, em qualquer lugar do Brasil, o povo fica feliz, né?
O ponto alto da cerimônia é o hasteamento da nova bandeira, ao som do hino nacional e com a salva de 21 tiros de canhão. A troca da bandeira deste domingo foi especial. Marcou a abertura da Semana da Pátria, como explica o comandante da Marinha, Wilkes Barbosa.
Estamos aqui junto com uma população, junto com o povo, e hoje realmente foi muita gente veio assistir a nossa apresentação, fizemos um esforço especial. A cada oportunidade nós melhoramos, um sentimento cívico muito forte, em muitos momentos, apesar já com muita navegação, evidentemente que nós ficamos emocionados.
A bandeira nacional, que fica hasteada na Praça dos Três Poderes, em Brasília, tem 286 metros quadrados e pesa 90 quilos. Reportagem Cleide Lopes.
Pode participar da transmissão do desfile de 7 de setembro da TV Brasil.
Nas redes sociais, use a hashtag TV Brasil no 7.
Você também pode mandar vídeos, fotos ou mensagens pelo WhatsApp no número 61 99867-8787.
Produtores rurais do Nordeste sofrem com a seca todos os anos.
Na época das chuvas, os prejuízos também são grandes em algumas cidades.
Para ajudar os agricultores, nessas épocas existe o Garantia Safra.
E o governo está reunindo propostas para aperfeiçoar o programa.
O Garantia Safra é pago a pequenos agricultores do Nordeste, além de alguns municípios do Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Quando a cidade perde mais de 50% da produção por conta da seca ou de chuvas intensas, os produtores têm direito ao benefício, no valor de R$ 850,00, parcelado em 5 vezes. E para melhorar o programa e fazer com que o dinheiro chegue mais rápido a quem precisa, o governo realizou reuniões com os produtores e técnicos do programa. O objetivo foi recolher sugestões para reestruturar o Garantia Safra. Segundo o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola, o governo quer atualizar as normas do programa para tornar ele mais simples.
Simplificar esses processos, desburocratizar, modernizar os mecanismos de avaliação de perdas. Isso vai fazer com que os produtores tenham, realmente recebam o recurso de forma mais rápida.
Durante as reuniões cooperativas regionais, o governo ouviu as demandas dos produtores e técnicos. Até novembro, um relatório final vai consolidar as primeiras medidas a serem implementadas. O governo quer melhorar, por exemplo, a capacitação dos agentes e técnicos, o calendário de adesão ao programa, folha de pagamento e os sistemas de avaliação de perdas. Outro ponto discutido é o percentual mínimo para receber o benefício. Segundo Antoninho Rovares, secretário de Política Agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, uma das sugestões dos trabalhadores é que o benefício seja pago de forma proporcional no caso de perdas menores.
Por exemplo, se ele perdeu 30%, claro que ele não vai receber o 100% do que ele teria se ele ter perdido mais de 50%. Mas será que ele não pode receber parte disso? Então, há reformulações que a gente vai precisar rever, vai precisar dialogar.
Atualmente, mais de 1.000 municípios são atendidos pelo Garantia Safra em 10 estados. Cerca de 500.000 de agricultores são beneficiados todos os anos. Para ter direito, o trabalhador deve plantar de 0,5 hectare até 5 hectares de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão. E também ter renda mensal de até 1,5 salário mínimo. Reportagem Graziela Mendonça.
Atividades simples do dia a dia, como tomar banho ou beber água sozinho.
Quem tem deficiência ou convive com alguém que tem, sabe que essas atividades não são tão simples assim.
Para isso, o governo oferece um espaço que auxilia as pessoas com deficiência a desenvolver habilidades e a conquistar a independência.
É o Centro Dia, que oferece de graça atividades em grupo e oficinas, sempre com a orientação de profissionais.
Há 7 anos no Brasil, os chilenos Adriana Pérez, de 61 anos, e o filho Ignacio Espinosa, de 34, construíram juntos uma rotina harmoniosa e com qualidade de vida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Enquanto ele, surdo cego, desenvolve atividades para se tornar mais independente nos afazeres do seu dia a dia, ela trabalha como costureira para sustentar a casa. Mas nem sempre foi assim. Os dois chegaram ao Brasil sem qualquer referência e acolhimento até conhecerem o Centro Dia, serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias. A mãe conta como foi a experiência.
O atendimento do Inácio, na medida que a gente foi fortalecido, começou a diminuir. A assistência começou a diminuir, mas o laço afetivo continua. Até chegar o momento que o Inácio já saiu do Centro Dia de Referência. Faz já 2 anos que ele não frequenta.
O Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas famílias tem como principal objetivo fortalecer os vínculos e proporcionar caminhos possíveis para a independência nas relações. O Centro Dia conta com o apoio de uma equipe multiprofissional para planejar as atividades desenvolvidas com os usuários. A coordenadora do Centro Dia, em que Ignácio foi atendido, Maísa dos Reis Rodrigues, explica como o trabalho é feito em prol da independência de quem passa pelo local.
São atividades de vida básica, como tomar banho, alimentação, troca de roupa, até as atividades um pouquinho mais elaboradas, como ensinar eles a reconhecer dinheiro, a se localizar nos dias, no espaço, dias da semana, com o intuito de quê? De compartilhar os cuidados com a família.
É a disponibilidade de tempo que permite às famílias ter acesso facilitado a escolas, atendimento de saúde, cursos de qualificação, oportunidades de emprego e até atividades recreativas. Segundo a Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Mariana Neres, são 1.600 unidades espalhadas pelo país.
O Centro Dia, ele pode ser desenvolvido por ciclos de vida na rede da assistência social, podendo contar com unidades públicas, governamentais ou entidades da rede social que são confiadas, que fazem parcerias com os municípios para realizar esse serviço.
O Centro Dia atende todo o ciclo da vida, de crianças com deficiência a idosos. O local funciona em 2 turnos, manhã e tarde. São 10 horas de atendimento, que é gratuito. Reportagem Caroline Ávila.
Setembro começa com bandeira vermelha na conta de luz.
A decisão da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, mantém a bandeira tarifária vermelha no patamar 1 pelo segundo mês seguido.
Os consumidores vão pagar uma taxa extra de R$ 4,00 para cada 100 kWh de energia consumidos.
A previsão para o mês é de chuvas abaixo da média histórica.
Com isso, os reservatórios das hidrelétricas ficam com volumes mais baixos, sendo necessário acionar as termoelétricas, aumentando o custo de produção da energia.
As bandeiras tarifárias avisam para os consumidores quanto custa a energia gerada e são uma forma de educar a população para economizar na conta de luz.
A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, anunciou o bloqueio temporário de 5.600 bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
Os atuais bolsistas não vão ser prejudicados. Com a medida, o pagamento de todas as bolsas ativas está assegurado.
O bloqueio atinge apenas as bolsas que não estavam sendo utilizadas, o que representa uma economia de quase R$ 38 milhões este ano.
A CAPES financia hoje mais de 211 mil bolsas, incluindo também as de formação de professores do ensino básico.
As obras de transposição de águas do Rio São Francisco continuam avançando.
Uma parte do eixo norte do projeto voltou a entrar em pré-operação, levando as águas do Velho Chico de Pernambuco até o Ceará.
O Ministério do Desenvolvimento Regional fiscalizou as estruturas do trecho e o bombeamento de água em uma das estações.
O rio nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, atravessa a Bahia inteira, chega em Pernambuco e deságua no Oceano Atlântico, na divisa entre Sergipe e Alagoas. Mas esse curso original foi alterado para levar água ao semiárido brasileiro, o projeto Transposição do Rio São Francisco, criado em 2007. A obra foi dividida em dois eixos. O eixo leste, já totalmente construído e operando, desde 2017, abastece as regiões do Agreste, de Pernambuco e da Paraíba. Mais de 1 milhão de pessoas foram beneficiadas. E o Eixo Norte, com 97% da obra concluída, entrou em pré-operação no ano passado. A água passa pelo sertão de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, até chegar no Ceará. 233 cidades serão beneficiadas quando tudo estiver pronto. E nesse final de semana, o governo federal percorreu quase 100 quilômetros do eixo norte, entre Cabrobó e Salgueiro, no Pernambuco. A equipe fiscalizou as estruturas e acompanhou testes de bombeamento numa das estações elevatórias do trecho. Um deslocamento que vai gerar desenvolvimento na região, como explica o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.
A região nordeste tem um grande potencial. Tem terra, tem sol, tem área agriculturável, mas falta água. Então, o que esse projeto vai trazer para a população, mais do que tudo, é qualidade de vida e esperança que poderão produzir mais, ter mais riqueza.
Só neste ano, mais de 250 milhões de reais foram aplicados no eixo norte do Rio São Francisco, medida que garante os 5.400 empregos da obra e deve permitir a chegada da água ao Ceará em março de 2020. A chegada da água por lá já cria expectativa no engenheiro florestal Fábio Ribeiro.
Estou aqui presente nessa obra, nessa grandiosa obra, onde será beneficiado 12 milhões de pessoas e minha família também, como estou atualmente morando na região, tenho um orgulho imenso.
Durante a visita do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, ao Eixo Norte, ele reafirmou a disposição do governo federal em criar condições para a utilização do potencial de geração de energia ao longo do projeto São Francisco. Reportagem Cleide Lopes.
Terminaram neste domingo os Jogos Parapan-Americanos realizados em Lima, no Peru. E o Brasil, mais uma vez, ficou em primeiro lugar em uma campanha histórica.
Foi o melhor resultado de todos os tempos na competição, com 124 medalhas de ouro, 99 de prata e 85 de bronze.
E mais de 90% dessas medalhas foram conquistadas com participação de esportistas que recebem o Bolsa Atleta, programa da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.
Ministério da Saúde vai destinar 44 milhões de reais para aquisição de câmaras frias destinadas à conservação de vacinas.
Os recursos vão ser repassados a municípios com até 100 mil habitantes.
O anúncio foi feito agora há pouco pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.